Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 37. Depois dos acontecimentos que na véspera à tarde haviam peperboado o sossego da Uiticica, era natural que seus moradores prolongassem um tanto pela manhã o repouso da noite. Arnaldo apenas restituíra Flora à casa, partiu no corisco em seguimento do Capitão Mor, que só encontrou a 3 léguas de distância, já de volta. A notícia que levava-lhe o seu vaqueiro o encheu de tamanha alegria, que ele esqueceu-se a ponto de abraçar a mulher diante de toda a gente, e fez o mesmo ao rapaz. Chegando à casa, depois das efusões do contentamento de ver a filha, entrou com o sobrinho e o capelão em conferência acerca das ocorrências extraordinárias que se acabavam de passar, na ausência do Agrela, foi o padre ter-lhes incumbido de escrever 2 cartas aos parentes de Russas e Aracati, chamando-os a toda pressa com a gente pudessem juntar. Leandro Barbalho partiria no dia guia seguinte para reunir uma bamandeira no Ouricuri, enquanto o Arnaldo seria incumbido de avisar todos os moralhados pelos campos gatos de Quixaramobim até a Serra do Baturité. O campelo tinha jurado por suas barbas que havia de castigar o Fragoso ainda que fosse preciso arrasar todo em Amuns. Hei de trazê-lo ao Uiticica amarrado como um negro fugido, e depois de bem surrado, o padre Teles o casará com a negra mais cambaia da fazenda. Depois da conferência recolheu-se o fazendeiro, mas apesar das fadigas e comoção da véspera, ao romper do dia já estava de pé e saiu fora ao terreiro. Ainda todos dormiam, pela primeira vez deixara-se de ouvir na azenda o toque de alvorada à hora acostumada. Viu o capitão Mor esvoaçar um bando de urubus à beira da mata e pousar no campo. Embora seja-se um acidente muito comum nas fazendas de criar, desperta sempre a atenção do dono e de seus vaqueiros. Caminhou Campelo até o fim do terreiro, e daí pôde confusamente avistar os pedaços de caniça espalhados pelo chão, e que atraíam os abutres. Atinou que eram os corpos dos 2 quase mortos na véspera pelo tiro de seu Bacamarte, e desdaçados pelas patas dos cavalos, quando corriam atrás de Corrimboque. O capitão Mor não era sanguinário, mas nessa ocasião experimentou um esquisito prazer com aquele espetáculo e sentiu que não estivessem estendidos no campo por todos os sequazes do Fragoso, para que ele os esmagasse sob as patas de seu russo. Com pouco apareceu Leandro Barbalho, que já vinha em hábitos de viagem e só esperava para pôr-se a caminho e o que o pajem lhe trouxesse a cavagadura. O sobrinho do Pitantapapacmor, filho dos Carires, onde residiam seus pais antes de mudarem-se para o outro lado da Serra do Araripe, era mancebo de 30 anos, de baixa estatura, mas robusto, com ombros largos e a cabeça chata, tipo mais comum do sertanejo cearense e que o distingue de seus vizinhos das províncias limítrofes. Tinha o parecer franco e jovial. Prúmbio, disse Campelo ao avistá-lo. Barbalho beijou a mão do capitão Mor com respeito filial e a respondeu. Já podia estar em caminho, se não fosse a demora do pajem. Assim foi bom, porque ontem não tivemos tempo de falar sobre um particular. Sabe que o mandamos chamar sobrinho? O senhor dirá, meu tio. Nós o escolhemos para marido de nossa filha, Dona Flor. Como for de sua vontade, senhor meu tio. Vá buscar a gente para ensinarmos ao atrevido do Fragoso, e na volta cuidaremos do noivado. Ouvindo o galope de um cavalo, o capitão Mor voltou-se. E viu Arnaldo que subia o tom babador a toda a carreira do corisco. Chegando ao terreiro, sem dar-se ao trabalho de parar o animal, o rapaz saltou da sela e caminhou para o fazendeiro. Depois dos últimos acontecimentos, súbita vinda do sertanejo àquela hora, sua brusca parada e a inquietação de seu gesto eram de natureza a dar ao rebate de novos perigos. Não obstante, o capitão Mora esperou sem nenhuma alteração a notícia que lhe trazia o rapaz. O Fragoso aí vem, serra capitão Mor, e traz muita gente. Melhor. Não é preciso fazer pontaria. Tocou-me alarma na Uiticica e imediatamente começaram os preparativos para receber o inimigo. A posição da fazenda oferecia todas as condições favoráveis à defesa, e a construção do seu edifício principal fora de algum modo copiada das casas fortes, em que então muitos fazendeiros ricos eram obrigados por segurança a ter sua moradia. Uma hora depois do aviso de Arnaldo, avistou-se uma grande nuvem de poeira. Era o Marcos Fragoso com sua bandeira. O Daniel Ferro chegara de Inhamuns naquela madrugada com sua gente, e o Fragoso, irritado com o malogro da véspera, resolveu marchar para Oiticica sem mais demora. Tinha ele então à sua ordem cerca de 400 homens, que dividiu em três bandeiras, tomando uma para si e dando as ordens ao Danieliel Ferro e João Correia. Arnaldo, que seguira durante a noite o rasto da escolta do Onofre, lá pela madrugada encontrou-se com o Aleixo Vargas, que vinha adiante como explorador. Percebendo a presença do sertanejo, o Mourão escondeu-se, mas conhecendo que já estava descoberto, marchou direito ao rapaz. Estimei encontrá-lo, amigo Arnaldo. Também eu, Aleixo Vargas. Lembra-se do que lhe disse, vai para um mês. Que se o achasse a uma légua da Oiticica. A que vem isso agora? Pelo jeito parece que você está em caminho para lá, e então pergunto-lhe se já encomendou sua alma a Deus. A coisa não é como pensa, Arnaldo. Sou eu quem lhe avisa, como seu amigo, que não torne mais a Oiticica, senão está perdido. Tome outro rumo, rapaz. Mas então o que está para acontecer? O Moirão pôs o sertanejo ao corrente do que se havia passado e da expedição que marchava naquele instante para a fazenda do Capitão Mor. Obrigado pelo aviso, amigo Aleixo Vargas. Eu não carecia dele, tornou Arnaldo, mostrando o vulto de Jó que aparecera entre a ramagem. Mas sempre lhe digo que veja o que faz, eu só tenho uma palavra. O vaqueiro dirigiu-se ao velho que lhe disse rapidamente em voz baixa. Quacentos. O velho chegava naquele instante de uma excursão. Havia entre essas duas almas, a do solitário e a do sertanejo, tão íntima comunicação, que muitas vezes não careciam falar, para entenderem-se entre si e transmitirem-se os seus pensamentos. Leve mudança de fisionomia, rápido toque de gesto, ou relance de olhos, eram sinais impetuosos estranhos, mas para eles caracteres vivos, em que liam tão correntemente como em um livro aberto. O algarismo 400, que o velho acabava de murmurar, não era senão a concordância do diálogo quase instantâneo que o seu olhar trocara com o do de Arnaldo. O semblante do velho anunciara a chegada do inimigo, e o vaqueiro o interrogara sobre a força que ameaçava Oiticica. Nesse momento recordou-se Arnaldo da viagem de Jó, sobre a qual ainda não tivera a ocasião de trocar uma palavra.
Eu amo.
Quando perdo, ele convocava seus guerreiros. Foi Andon que Arnaldo, depois que deixou o velho Jó em segurança na caverna, correu a Oiticica para levar a notícia ao Capitão Mor. As três bandeiras do Marco Fragoso tomaram posição em volta às casarias da fazenda e estabeleceram um cerco em regra, a fim de cortar toda a comunicação exterior e evitar que o Capitão Mor mandasse aviso à numerosa parentela de russas, que logo acudiria em seu auxílio. Quando Campelo viu o poder de gente com que vinha o Marcos Fragoso e reconheceu que não vou-se as passar ele imediatamente ao encontro e castigar aquela ousadia, o seu orgulho rugiu-lhe na alma como um tigre na jaula. Ele que nunca até esse momento, em uma vida de 50 anos, sofrera um insulto em face, nem encontrara resistência à sua vontade, ser de repente assim afrontado e não poder esmagar o insolente que o provocava, nas circunstâncias em que achava-se, com sua bandeira reduzida pela expedição do Agrela Arbalha, uma sortida seria um ato de desespero, que sacrificaria o melhor de sua gente e entregaria a casa e os moradores aos assaltantes. Não tinha remédio, pois, senão recalcar o seu ímpeto e aproveitar os recursos que lhe oferecia Oiticica para uma defesa tenaz, enquanto podia mandar o emissário a seu cunhado gameiro em russas. Concentrou-se, porém, tão profundamente aquela soberba que desde a chegada do Fragoso às terras da Oiticica não proferiu mais uma palavra e em pé no meio do terreiro esperou o ataque iminente. Tinha à mão, no ombro dos vagens, seus três famosos bacamartes. O primeiro, conhecido por Jacaré, nome tirado da enorme boca, o segundo, chamado Trovão por causa de seu formidável ribombo, e o terceiro, Farol, porque ao disparar levantava um clarão medonho. Todos eram de grosso calibre, que mais parecia de canhão. Leandro Barbalho ficava-lhe à direita, Arnal à esquerda, e toda a gente estava a postos. Dona Genoveva com Flor e Alina, apesar de transidas de susto, já tinham voltado da capela, onde foram pedir a proteção divina, e tomaram todas as providências para socorrer os combatentes e munições, e de pronto curativo no caso de serem feridos. Depois de longa espera, em que o Capitão Mor não via senão um ardil para mais tarde caírem de surpresa, apareceu uma pequena escolta, que vinha do campo inimigo e dirigia-se a Oiticica,
parando a trechos e agitando uma grande bandeira branca. É um paramentário que nos enviam, disse Leandro Barbalho. O capitão Mor, sem quebrar o silêncio, levantou o braço e apontou o bacamarte. Leandro mediu o alcance da ação, mas não se atreveu a opor-se. Foi Arnaldo que, sem hesitar, lançou a mão ao cano da arma a tempo de evitar o tiro. Voltou-se Campelo com terrível expressão. O rapaz encostara ao peito a boca do bacamarte. Atire em mim, sepe capitão, pomorém não mate sua mulher e sua filha que estão lá dentro fiadas na prudência, ainda mais do que na coragem de vossa senhoria. Sentiu o fazendeiro a justeza daquela observação, que fizera calar em seu espírito o rasgo do intrépido vaqueiro, expondo o seu peito à carga do bacamarte. Carecemos antes de tudo ganhar tempo, continuou o sertanejo. Nossa posição agora é má, porém esta noite, amanhã ou depois, a sorte pode mudar de repente. O Manuel Abreu foi ao encontro do parlamentário. Este não era outro senão o licenciado Orem, que vinha pôr à prova sua diplomacia em uma negociação cuja dificuldade e risco ele bem previa. Não havia no Cudo do Fragoso pessoa mais apta para o delicado mister. E nestas circunstâncias entendeu o licenciado que falataria seu dever de cristão e de parente se não oferecesse os seus serviços de medianeiro para evitar um rompimento funesto a ambas as partes. Leandro Barbalho adiantou-se para receber Bernardo Terreiro, o parlamentário, e o levou à presença do capitão Mor na sala. Trocada a saudação, afável e insinuante da parte do Orem, muda e arrogante da parte do capitão Mor, quando aquele dispunha-se a entrar no assunto, foi atalhado pelo fazendeiro. O senhor licenciado veio como parlamentário, e com esta segurança foi recebido. Mas veja como fala, porque se faltar com o respeito que deve ao capitão Mor Gonçalo Pérez Campelo, não respondemos por nós. Fui prevenido. Orem acudiu logo com pressurosa cortesia. Como posso eu faltar com o respeito devido ao ser? Capitão Mor Gonçalo Pires Campelo, quando não trago outro encargo senão o de assegurar-lhe o grande acatamento em que o tem meu primo, o capitão Marcos Fragoso, e do seu vivo desejo de continuar as relações de vizinhança em que está com o dono da Uiticica. Foi para mostra desses desejo que ele armou toda essa ralé de bandoleiros e veio por cerco à fazenda. Observou Leandro Barbalho em tom de chasco. O séquito numeroso que trouxe o capitão Marcos o não foi ameaçar, e menos ainda para cara a cara o dono da Uiticica, mas, ao contrário, com este alardo quis meu primo dar a conhecer as forças de que dispõe, e com que ele se empregará sempre e da melhor vontade no serviço de seu assenhoria-se. O Orem rebuçou esta conção com um sorriso dos mais sucarados. Se o Sir Capitão Mor, como espera, aceder ao pedido que me incumbiu de fazer em seu nome, e que é ainda uma prova, e a mais significativa, da veneração que vota sua pessoa. O Capitão Mor não pestanejou e permaneceu impassível no ejecto, mas interiormente rugia uma cólera que ameaçava a cada instante fazer irrupção. Sabe, Vossa Senhoria, que outrora usavam os cavalheiros, quando iam a algum torneio, apresentar-se na corte com uma grande comitiva, não por afrontar, mas só para merecer a atenção. A mesma bizarria teve meu irmão Marcos Fragoso ouvindo do pedir ao Capitão Mor, como agora o faz por meu intermédio, a mão de sua formosa filha Dona Flor, que se o é no nome, excede-lhe nas prendas. Campelo ficou mudo. O Orem, tendo esperado debalde a resposta, insistiu. O Sr. Capitão Mor ouviu o pedido, que decisão devo eu levar a meu primo Marcos Fragoso, que a espera ansioso. A mesma que lhe dei a primeira vez, respondeu Campelo. As circunstâncias mudaram depois disso. Pode ser, mas não mudou a nossa vontade. Talvez que Vossa Senhoria desejasse algum para melhor refletir? Já decidimos. Então a resposta dos emos. Não, não. Atenda a Vossa Senhoria a posição difícil em que vai ficar meu primo Marcos Fragoso, assim desconsiderado, e lembre-se que nem sempre somos senhores de nossos paixões. Calto poupará tal vendes calamidades. Não. O capitão Mor erguera-se, e atirando ao licenciado aquelas três negativas, cortejou-o com arrogância, intimando assim que estava terminada a conferência. Orem compreendeu que naquela ocasião, pelo menos, nada mais tinha ali a fazer, e que sua missão conciliadora devia tornar-se em provocação, se com sua insistência exacerbasse a ira do capitão Mor. Decidiu-se e tornou ao campo do Fragoso. Já era então ao declinar do dia. O capitão Mor voltou a ocupar o seu posto no terreiro, acompanhado de três pajens que seguravam os bacamartes já carregados e os munições para carregá-los de novo. Arnaldo e Leandro Bababalho colocaram-se junto dele, à espera do assalto, que não podia demorar-se de planeira rude porque o capitão Mor despedira o parlamentário. Ao cair da noite anunciou-se novo emissário, portador de uma carta do capitão Marcos Fragoso para o dono da Oiticica.